Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Como Ter Mais Confiança em Você, de Monica Stevenson, é um livro de desenvolvimento pessoal voltado à construção deliberada da autoconfiança, apresentado como um guia prático. Seu propósito é ajudar o leitor a examinar a relação entre crenças pessoais, percepção de potencial e resultados obtidos em áreas pessoais e profissionais. A proposta central não trata a confiança como um traço fixo de personalidade, mas como uma capacidade que pode ser fortalecida por meio de observação, revisão de crenças e prática coerente. O processo descrito pela obra inclui identificar ideias que influenciam a autoimagem, valorizar crenças que sustentam a ação e reformular ou eliminar crenças limitantes. Também destaca a importância de viver de acordo com a convicção construída, reconhecer evidências de progresso e criar ciclos de retorno positivo. Assim, o livro se posiciona entre obras de autoajuda de aplicação direta, concentrando-se menos em teorias extensas e mais em uma sequência de reflexão e mudança pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a confiança é tratada como resultado de crenças examináveis. Um ponto estruturante do livro é associar autoconfiança às crenças que a pessoa mantém sobre sua capacidade, seu valor e suas possibilidades. Essa associação é relevante porque desloca a insegurança de uma explicação vaga, como falta de personalidade ou fraqueza individual, para um conjunto de interpretações que pode ser observado. Crenças podem surgir de experiências anteriores, críticas recebidas, comparações ou fracassos, mas não precisam conservar autoridade absoluta sobre decisões futuras. Ao propor que o leitor identifique essas crenças, a obra prioriza a autoavaliação antes da tentativa de mudar comportamentos. Essa ordem faz sentido agir de modo diferente e tende a ser difícil quando a pessoa ainda considera como verdade que não é capaz, não merece oportunidades ou inevitavelmente falhará. O livro, portanto, apresenta a confiança como uma prática de discernimento. A pessoa é convidada a perceber quais convicções a fazem evitar desafios e quais favorecem iniciativa, persistência e aprendizagem. O valor prático dessa abordagem está em tornar mais específico o trabalho de desenvolvimento pessoal. Em vez de apenas desejar mais segurança, o leitor passa a investigar os pensamentos que reduzem sua disposição para agir, a confiança, nesse enquadramento. Depende tanto de reconhecer barreiras internas quanto de substituir interpretações paralisantes por referências mais úteis e compatíveis com evidências pessoais. Em segundo lugar, o fortalecimento de crenças positivas evita que a análise fique centrada em deficiências, além de abordar crenças limitantes. A proposta do livro inclui destacar crenças positivas e moderadoras. Essa ênfase impede que a autoavaliação se transforme numa lista de falhas ou num exercício de autocrítica intensificada. Para construir confiança de maneira sustentável, não basta detectar aquilo que prejudica a ação. É preciso reconhecer competências, valores, experiências superadas e recursos pessoais que já funcionam como apoio. Crenças moderadoras cumprem uma função especialmente útil quando evitam julgamentos absolutos. Uma dificuldade em determinada situação não precisa provar incapacidade geral, assim como um erro não precisa definir a identidade de alguém. Essa forma de avaliação favorece uma leitura mais proporcional das experiências. O livro sugere que pontos fortes trabalhados sistematicamente podem reduzir o peso atribuído aos pontos fracos. Não se trata de negar limitações concretas, mas de impedir que elas monopolizem a imagem que o indivíduo faz de si. Na prática, recordar realizações positivas do passado pode oferecer referências para enfrentar contextos de insegurança atual. O mecanismo é importante porque a confiança se alimenta de evidências percebidas de capacidade. Ao tornar visíveis experiências em que houve esforço, adaptação ou resultado, o leitor dispõe de uma base mais concreta para rever previsões negativas sobre seu desempenho futuro. Em terceiro lugar, reformular crenças limitantes exige transformar interpretação em critério de ação. A etapa de reformar ou eliminar crenças limitantes é apresentada como parte central do sistema proposto. O termo reformar sugere que nem toda crença negativa é simplesmente descartada por decisão imediata. Muitas ideias persistem porque parecem confirmar experiências reais de rejeição, perda, doença ou fracasso. O trabalho mais consistente consiste em examinar o alcance dessas experiências e evitar que sejam convertidas em conclusões permanentes sobre o próprio potencial. Uma crença como não consigo pode orientar escolhas antes mesmo de qualquer tentativa, produzindo evasão e reduzindo a chance de adquirir competência. Por isso, sua reformulação tem consequências comportamentais, abre espaço para experimentar, aprender e avaliar resultados com mais precisão. O livro articula esse processo à necessidade de viver a própria crença. Essa passagem é decisiva, pois uma nova visão de si só ganha força quando influencia decisões, hábitos e posicionamentos cotidianos. A confiança não é apresentada apenas como sensação interna agradável, mas como disposição para agir de modo coerente com a possibilidade de obter resultados. Essa coerência também permite testar a nova crença no mundo real. Se a pessoa assume desafios graduais, identifica o que funciona e ajusta sua estratégia, a ideia de capacidade deixa de ser uma afirmação abstrata. Ela passa a ser sustentada por experiência, o que torna a mudança mais resistente diante de novas dúvidas. Em quarto lugar, ciclos de feedback positivo conectam pequenas ações à consolidação da confiança. A criação de ciclos de feedback de confiança positiva é um dos elementos que diferencia a organização prática da obra. O conceito indica que confiança e resultado podem se reforçar mutuamente. Uma crença mais favorável aumenta a disposição para agir. A ação gera algum tipo de aprendizagem ou avanço. E esse avanço se torna evidência para uma crença mais sólida. O ciclo não exige desempenho perfeito nem resultados extraordinários. Seu ponto principal é registrar que a iniciativa pode produzir dados diferentes daqueles previstos pela insegurança. Essa lógica também explica por que a ausência de ação tende a prolongar a baixa confiança. Quando alguém evita situações por receio de falhar, deixa de obter experiências que poderiam contrariar a visão negativa que tem de si. O livro valoriza, portanto, uma dinâmica de observação e retorno, em vez de depender apenas de afirmações positivas. Há uma dimensão de responsabilidade nesse método. O leitor precisa perceber suas crenças, escolher comportamentos compatíveis com a mudança desejada e notar os efeitos obtidos. Ao mesmo tempo, a proposta preserva uma perspectiva gradual. Confiança pode crescer por acúmulo de sinais de competência, persistência e capacidade de recuperação. Para contextos pessoais e profissionais, isso significa transformar objetivos amplos em oportunidades de prática nas quais o progresso possa ser reconhecido, incorporado à autoimagem e usado como base para desafios posteriores. Por último, a confiança individual também é apresentada como influência de possibilidades sobre os outros. O processo descrito no livro termina com a ideia de influenciar outras pessoas por meio de um senso de possibilidade e positividade. Essa dimensão amplia a autoconfiança para além do desempenho individual, quando uma pessoa passa a agir com maior convicção. Reconhecer recursos e enfrentar obstáculos sem se definir exclusivamente por eles, sua postura pode afetar relações de trabalho, convivência e colaboração. A proposta não deve ser entendida como obrigação de manter otimismo permanente ou de ignorar problemas objetivos. Seu aspecto mais consistente é mostrar que crenças expressas em atitudes, linguagem e expectativas podem alterar o ambiente social. Uma pessoa que enxerga alternativas e comunica confiança de forma realista pode contribuir para que os outros considerem capacidades que antes desvalorizavam. Essa consequência é coerente com as etapas anteriores. A influência externa não é um recurso isolado, mas deriva de crenças revisadas, ações coerentes e feedback reconhecido. No âmbito profissional, tal postura pode favorecer participação, clareza ao expor ideias e disposição para colaborar. No âmbito pessoal, pode tornar relações mais encorajadoras e menos orientadas por desqualificação. O livro encerra seu sistema com essa implicação coletiva para indicar que a confiança não se limita a sentir-se melhor consigo. Ela pode modificar a maneira como a pessoa ocupa espaços, responde a dificuldades e contribui para criar contextos em que outras pessoas também percebam possibilidades de ação. Em conclusão, como ter mais confiança em você é indicado a leitores que percebem que insegurança, autocrítica ou experiências negativas anteriores têm limitado sua iniciativa. Pode ser particularmente útil para quem busca uma estrutura simples para observar a própria autoimagem, em vez de receber apenas incentivos genéricos para pensar positivamente. Também interessa a pessoas que desejam relacionar confiança a comportamentos concretos em metas pessoais ou profissionais. Reconhecendo que a percepção de capacidade se fortalece quando é testada e atualizada pela experiência. Seu benefício prático está na sequência organizada de identificar crenças, valorizar referências favoráveis, revisar ideias limitantes, agir de modo coerente e reconhecer retornos positivos. Essa progressão torna o tema menos abstrato e oferece um critério para acompanhar mudanças graduais. Intelectualmente, a obra convida a distinguir fatos de interpretações. Uma dificuldade pode ser real, mas a conclusão de incapacidade definitiva é uma leitura que merece exame. Em comparação com um livro semelhante de autoajuda, o diferencial está na apresentação explícita de um ciclo de construção da confiança, incluindo a passagem da reflexão para a prática e a dimensão de influência sobre outras pessoas. Não há indicação de uma abordagem acadêmica ou clínica aprofundada, e o leitor não deve tomá-la como substituta de apoio profissional quando necessário. Ainda assim, dentro de sua proposta, o livro se destaca por tratar autoconfiança como um sistema de crenças, ações e feedback, e não como mera disposição emocional momentânea. Se você quiser apoiar Mônica Stevenson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!